Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite feliz. Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem.
João Gilberto canta Noel Rosa, que nasceu no bairro de Vila Isabel, Rio de Janeiro, em 11 de dezembro de 1910. Sua mãe teve um parto difícil e o médico precisou usar fórceps, causando um problema no queixo do menino, que se estendeu por toda a vida. Até por isso, Noel cresceu franzino e doentio, mas desde a adolescência interessou-se pela vida boêmia, frequentando rodas de samba. Sua criatividade superava a de todos os amigos e logo começou a compor com muita qualidade. Além de serem crônicas da vida carioca, as letras bem elaboradas de Noel Rosa falavam do amor de maneira engraçada, mas com romantismo. Mesmo doente de tuberculose, depois de uma temporada em tratamento, voltou a frequentar bares, bebendo e fumando. Noel Rosa tinha apenas 26 anos quando faleceu em sua casa, no bairro de Vila Isabel, em 4 de maio de 1937. Sua música, entretanto, superou fronteiras e se tornou conhecida no Brasil todo. Vamos conversar com o jornalista e escritor João Máximo. Ele é coautor do livro Noel Rosa, uma biografia, feito em parceria com o Carlos Didier. Olá, João Máximo, como vai?
Muito bem, prazer falar com você.
João Máximo, o que te levou a pesquisar a vida de Noel Rosa?
São vários fatores, que um deles é eu cresci aqui em Vila Isabel, onde eu moro até hoje, em torno do mito do Noel, do nome do Noel, era um personagem do bairro, mais até do que de toda a cidade, de todo o Brasil. Na época em que nós ouvimos pela primeira vez o nome do Noel Rosa, ele ainda não estava nem redescoberto, ele era um compositor popular esquecido, como tantos da música brasileira. Esse foi um dos motivos. Eu cresci ouvindo o nome do Noel. O outro é que eu sou um apaixonado por música, de um modo geral. A música brasileira me atrai de várias maneiras e eu sempre fui muito ligado a ela. Então, o interesse por Noel, o interesse pela música brasileira e principalmente por biografias, que eu sempre gostei muito de ler biografias, me levou a fazer isso, esse livro, para o qual eu convidei o pesquisador Carlos Didier, ele é músico, inclusive, e me ajudou de maneira fundamental na feitura desse livro. Quer dizer, na verdade, foram 8 anos que nós levamos trabalhando no livro.
Todo o caminho percorrido por um biógrafo, ele é meio que arenoso, porque de vez em quando ele se depara com a ira do próprio biografado quando está vivo, ou então com a ira dos parentes deste biografado que de alguma maneira reivindicam alguma coisa. E pelo que eu soube, aconteceu isso com você por causa do livro Noel Rosa, uma biografia. O que houve?
Posteriormente, com a morte da viúva de Noel Rosa, Dona Lindaura, sobrinhas dele, filhas do irmão, Hélio Rosa, reivindicaram o direito que elas têm de serem as herdeiras dele. Isso 4 anos depois do livro já ter saído. E elas, então, são donas do direito de imagem, que é uma questão, uma lei muito discutível aqui do Brasil, mas tem que ser observado enquanto ela existir. Elas conseguiram primeiro embargar o livro. Não podíamos mais reeditar esse livro. E depois estão ainda movendo ações por aspectos que foram narrados no livro. Quer dizer, episódios que são contados no livro, que são de conhecimento público, mas que elas acham, em 3 ações que já moveram, perderam todas as três, elas acham que é uma invasão de privacidade, quando você conta episódios da vida de uma pessoa, mesmo que eles sejam conhecidos, sejam públicos. No caso do Noel, quando nós escrevemos o livro, ainda não existia essa lei. Nós poderíamos, desde que não contássemos mentira, desde que não deturpássemos a verdade, a toda a biografia tem que circular, principalmente por um personagem público como o Noel Rosa. Então, esse aqui é o problema, o livro está embargado e não há possibilidade de sair uma nova edição. Nem que elas recebam o dinheiro que elas estão reclamando por essa invasão de privacidade. Não há essa possibilidade. Então, o livro já teve a vida dele e, infelizmente, está hoje fora de catálogo. É muito difícil você encontrar o livro.
Portanto, o livro Noel Rosa, uma biografia, está embargado por ação judicial dos parentes e dos herdeiros de Noel Rosa. Mas, João Máximo, você falou no começo da entrevista dos tempos em que o compositor Noel Rosa ficou praticamente esquecido. Que época foi essa e como foi que ele voltou a ser conhecido pelo país todo?
Bem, ele morreu em 1937. Ele até 1950, portanto, durante 13 anos, pouco se falou em Noel Rosa. Houve, parece, 3 ou 4 gravações de músicas dele, algumas até que ele tinha deixado inéditas aqui. Bom, e houve um esquecimento que é uma coisa muito natural, tristemente natural na música brasileira, o esquecimento dos personagens daquela época, que só foram ser revividos muito depois. Bem, o Noel Rosa ficou até 1950, até dezembro de 1950, meio esquecido, ou sabia-se o nome, falava-se muito Noel, como eu lhe disse, aqui no meu bairro. Ele era um nome, uma figura praticamente mais conhecida, além de ser a própria rima dele, o nome dele, Noel, com Vila Isabel. Ele, em 1950, Aracide Almeida gravou um álbum com 3 discos dele, aqueles velhos 78 rotações, com 6 faces, 6 músicas dele, que foi um sucesso espetacular na ocasião. Tanto que ela, em maio seguinte, de 51, ela grava mais um segundo álbum, com mais 3 discos, mais 6 músicas. E aí o Noel Rosa, graças a esse disco, e também a figura do Almirante, que era uma figura do rádio muito importante, e que fez programas de rádio em torno da vida do Noel, ele foi redescoberto, vamos chamar assim, voltou à tona, é um compositor hoje tão popular como muito compositor atual que está vivo hoje em dia. Eu acho que dificilmente há um compositor, e isso eu não sei te explicar por quê, que tem uma posteridade tão grande e tão permanente. Os compositores às vezes vão, voltam, são lembrados nas suas efemérides e tal, mas o Noel Rosa é um personagem e uma obra, e a obra dele também, permanente na música popular brasileira. É muito interessante isso.
E no arquivo do jornal O Estado de São Paulo, eu fui pesquisar a notícia da morte de Noel Rosa e é uma notinha assim de 4 linhas, quer dizer, ele quase não era conhecido em São Paulo.
Não, e ele mesmo aqui no Rio, quer dizer, ele era conhecido no meio musical. E o artista da música popular, seja o cantor, seja o... ele não tinha a popularidade que você hoje vê. Hoje um cantor, uma dupla, ela lota um estádio de futebol, é uma coisa fantástica. Ah, a força da televisão, na época que você tinha era o rádio, muito forte também, né? E o disco, que vendia muito pouquinho, a gente pensa que os discos sempre venderam muito, não, os discos vendiam pouco. Poucas pessoas tinham a chamada vitrola. Poucas que eu quero dizer, não era uma coisa obrigatória em todas as residências. Tudo isso fazia com que o personagem daquela época, o cantor, não tivesse a popularidade que hoje nós temos os nossos cantores e nossos compositores. O Noel em particular, porque ele morreu com 26 anos em 37. Quer dizer, morreu muito moço. Os outros, Lamartine Babo, Ari Barroso, Custódio Mesquita, eles viveram muito mais, né? O Custódio Mesquita nem tanto, também morreu moço. Mas viveram muito mais e puderam ainda lutar pela sua pelo seu passado num presente onde a música americana tinha invadido o Brasil praticamente. Foi a moda do bolero, sempre algumas modas que foram entrando aqui que prejudicaram um pouco a divulgação da música popular brasileira. O Noel Rosa, evidentemente, e outros compositores sofreram essa influência que aconteceu principalmente depois da guerra.
Eu sei que é difícil explicar a genialidade. Por que que o Pelé é bom de bola? É difícil explicar.
É.
Mas dá para explicar a genialidade do Noel Rosa? O que que levou o Noel a ser tão criativo?
Eu acho que ele teve uma certa sensibilidade para descobrir uma coisa que não foi ele que inventou, mas que ela estava, assim como uma matéria-prima, nos morros cariocas. O melhor samba carioca se fazia nos morros, né? Ou nas comunidades que tinham alguma ligação com os morros. E esses compositores de morro que criaram esse samba, eles eram viviam um pouco à distância. O que acontecia? O Francisco Alves, por exemplo, que era o cantor mais famoso na época, ia a esses morros, comprava esses sambas, muitas vezes comprava, se tornava parceiro desses sambas e gravava. Era assim que esses compositores eram conhecidos, meio à distância. O Noel Rosa vai atrás deles, ele sobe os morros e vai conhecer esses compositores e vai fazer música com eles. E ele assimila para o seu samba, que é de um samba mais urbano, um samba da cidade, ele traz para esse samba a grande criatividade dos negros do morro. Eu acho que essa foi a grande contribuição dele, em primeiro lugar, como um músico, que ele não era um músico de estudo, não era um músico formado. Mas a sensibilidade que ele foi, que ele teve de trazer para a sua música ensinamento desses negros do morro. E até 1932, 33, ele era o único compositor branco de classe média, com passagem pela universidade, ainda que muito breve, que teve parceiros negros, participou de parcerias interraciais, quer dizer. Ninguém tinha esse tipo de parceiramento. Tinha como Francisco Alves como intérprete, mas não como compositor, como parceiro. A outra importância que eu acho que Noel Rosa tem é que numa época em que as letras de música, principalmente a canção de amor, era muito rebuscada, ela era quase que parnasiana, eram umas letras cheias de imagens, de preciosismo, de pérolas linguísticas. O Noel Rosa traz essa letra de música, mas para o chão, para o homem comum. E as histórias já não são tão derramadas, tão exageradas no seu romantismo, no seu lirismo. Elas são mais o homem do povo. Ele fala de temas que até então não se usavam na música popular. Só em música de carnaval, na sátira da música do carnaval, em que você faz uma brincadeira, a música de carnaval sempre foi uma brincadeira, mas na música chamada séria, de meio de ano, não se brincava tanto, não se falava em fome, em dinheiro, a mulher não era tão mentirosa como o Noel Rosa pregava, não se falava em dívida, em prestação, o homem do povo sendo explorado pelos chamados prestamistas. Temas que foram recorrentes na obra do Noel Rosa e que ele abordou com extremo bom gosto. Ele modernizou a lírica da música popular. Por isso que muitas vezes as pessoas, às vezes, associaram, vários estudiosos, associaram o Noel Rosa à Semana de Arte Moderna Paulista em 1922. Mas, na verdade, essa associação é um pouco gratuita. Porque em 1922, o Noel Rosa ainda estava lá no ginásio de São Bento, e eu li todas as revistas do ginásio de São Bento e consultei todos os colegas de Noel Rosa que estiveram com ele no colégio, e nenhum deles tomou conhecimento na época da Semana de Arte Moderna. Eram garotos que estavam numa outra. Ainda eram fãs de Olavo Bilac, essas coisas todas. Essa era a leitura deles. O Noel Rosa não teve essa influência, mas ele foi, na música popular, um inovador.
João Máximo, eu quero agradecer a você por essa entrevista ao
eu
Brasil.
Eu que agradeço,
a todos os
Geraldo.
Um grande abraço, tchau.
O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome.
Esta é uma versão moderna de Filosofia, composição de Noel Rosa, na voz de Maria Gadu. Vamos ouvir um pouco mais?
Nessa fronte... fingindo que eu sou rico pra ninguém zombar de mim.
Outra personalidade histórica que completa 100 anos é Patrícia Galvão. Embora Pagu não tenha sido compositora, a paulistana Rita Lee fez uma canção para ela.
Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão.
Muito se fala da Pagu, adepta do Partido Comunista, e de sua ligação com o escritor Oswald de Andrade, numa relação que o fez separar-se de Tarsila do Amaral, causando grande escândalo na época. Poucos sabem, entretanto, que foi Pagu quem trouxe as primeiras sementes de soja para o Brasil, que hoje é um dos maiores exportadores mundiais deste produto. Durante a Flip, Feira Literária Internacional de Paraty, nossa produtora Valéria Rambaldi entrevistou a autora da mais recente biografia de Patrícia Galvão, que revela o ser humano existente por trás da militante política.
Viagem.
Geraldo Nunes, eu estou aqui com Lúcia Maria Teixeira Furlani, professora, que há 22 anos pesquisa e publica obras, documentários e várias coisas sobre Pagu. E ela vai contar um pouquinho pra gente quem foi Pagu.
A Pagu, Patrícia Galvão, foi jornalista a vida toda, desde os 15 anos ela surge no jornalismo e até a sua morte em 1962, ela tem no jornalismo a sua grande paixão. Surge com esse nome Pagu, que foi lhe dado por Raul Bopp, né, porque achava que ela se chamava Patrícia Goulart, é um nome, portanto, que nem corresponde ao seu verdadeiro nome, o apelido. E ela foi, além de jornalista, quando ela surge em 1929, surge justamente como musa, uma mulher bonita, que foi criada em termos de educação, na cultura, por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. E há então aquele grande escândalo na sociedade paulistana quando Oswald se separa da Tarsila por causa da Pagu. Eles então, Oswald e Pagu, são banidos da sociedade paulistana, não é? Porque o Oswald e a Tarsila era o casal mais admirado, então, isso em 1929, inicia um grande romance, do qual nasce o primeiro filho, mas ela também queria muito mais, além de poetisa, unindo desenhos e legendas. Ela então também escreve o primeiro romance proletário brasileiro, que é o Parque Industrial. É uma apologia ao Partido Comunista, ao qual ela então adere de corpo e alma. Corpo, alma, coração, e entrega a própria vida. Faz depois o segundo romance, a famosa revista, que é o contrário do primeiro. Porque se o primeiro é uma apologia do partido, o segundo, 12 anos depois escrito, é justamente o desencanto com aquilo que ela viu no partido, que ela pôde vivenciar na própria pele, e já que ela abriu mão da própria vida, se proletariza seguindo as ordens do partido e deixa a própria família. Ela dá a volta ao mundo como jornalista, conhece o imperador Puyi na Manchúria, o último imperador da China, e lá então ela recebe dele as primeiras sementes de soja que foram trazidas e plantadas no Brasil. Cultura da soja, sem dúvida, ela manda uns vasinhos, 19 vasinhos com as sementes para o seu amigo, o poeta Raul Bopp, que era cônsul em Kobe, no Japão. O cônsul envia para o embaixador brasileiro, que manda para o Ministério da Agricultura, que faz o plantio experimental dessas primeiras mudas. Então, a gente deve também a ela isso. Depois, ela, quando volta ao Brasil, é presa, fica 4 anos e meio presa. Era a primeira mulher presa por motivos políticos no nosso país. E também, como grande incentivadora da cultura, que ela é, nas suas colunas de jornal revelaram os grandes renovadores da linguagem. Ela traduziu pessoas e poetas renovadores que eram desconhecidos e também incentiva muito o teatro amador. No livro Viva Pagu, eu pesquiso há 22 anos a vida dela, é o terceiro livro, né? Esse fecha um ciclo, fecha uma trilogia. E com este livro, escrito junto com Geraldo Galvão Ferraz, o segundo filho da Pagu, nós procuramos mostrar uma Pagu que as pessoas não conhecem. Muitos documentos mostrados são inéditos, são documentos que eu reuni durante esses 22 anos de pesquisa. E eu faço um convite também, nós temos lá na Universidade de Santa Cecília, em Santos, o Centro de Estudos Pagu Unisanta, que reúne mais de 3 mil documentos digitalizados, que foram aí justamente compilados por mim durante todos esses anos de pesquisa.
Muito obrigada, hein? Lúcia Maria Teixeira Furlani, escritora, professora, escreveu Viva Pagu e vários livros infantis.
Feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem.
Nem... Esta é Maria Rita cantando a versão da música de Rita Lee, que se chama Pagu. Vamos ouvir mais um pouquinho?
É de silicone, eu sou mais macho que ratatá, ratatá, ratatá.
Agora vamos a um intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
Passeios da Memória com Paulo Bonfim.
O mar sempre me traz lembranças de Bertioga, de minha juventude. Tempos de guerra, quando as luzes se apagavam e o fantasma de submarinos alemães rondava a costa. Entre 1548 e 1554, Hans Staden, patrício dos tripulantes desses submersíveis, assumiu o posto de artilheiro do Forte de São Felipe, no canal da Bertioga, em frente à armação de pesca da baleia, tão bem retratada pela historiadora Miriam Ellis. Caminhando 10 quilômetros pela praia deserta, chegávamos ao Indaiá, onde Vicente de Carvalho escreveu seu livro Poemas e Canções. Essa chácara, onde o mar bramia em decassílabos, foi comprada por meu tio Júlio Pontes, que a venderia futuramente ao senador José Hermílio de Moraes. No Forte de São Felipe, ergueu-se uma capela que nos anos 50 foi decorada com pinturas de Oswald de Andrade Filho e poemas de minha autoria. Parece que esses adornos desapareceram apagados pela maresia. Na vila de Bertioga, tornei-me amigo de Lalá e de Botão, filhas de Vicente de Carvalho. No armazém existente, moradores da ilha do Monte de Trigo vinham trocar peixes por mantimentos inexistentes em sua misteriosa ilha. Na década de 40, hospedávamos no hotel de propriedade Rafael Costabile. Meus companheiros eram então os quintanistas de medicina, Tiago Pontes, Roberto Taliberti, Tonico de Almeida, Ari Lopes de Oliveira e meu primo Walter Bonfim Pontes. À noite, quando os hóspedes adormeciam, nosso grupo dirigia-se para o mar em trajes sumários. Chamávamos esse mergulho no blackout de banho dos ninfos. A algazarra e as brincadeiras que fazíamos passou a incomodar a pacatez dos outros hóspedes. Certa feita, ao voltarmos do banho de mar, encontramos nossas malas enfileiradas sobre a areia. A paciência do boníssimo hoteleiro chegara ao fim. Havíamos sido sumariamente despejados. Tempos depois, respeitáveis médicos e um jovem poeta recordavam uma Bertioga naufragada no mar da noite.
Paulo Bonfim, em Passeios da Memória.
Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
Já falamos de Patrícia Galvão, a Pagu, e também de Noel Rosa. A Dorirã Barbosa e o Corinthians aguardam na fila. Isto sem nenhuma alusão jocosa ao Clube de Parque São Jorge. Fila, porque vamos aguardar mais um pouquinho para contar a história do Corinthians aqui no programa. Médium é aquele que tem a capacidade natural de ser o intermediário entre o plano material das pessoas vivas em carne e osso e o plano espiritual. Por essa virtude, Francisco Cândido Xavier escreveu, pela letra de autores já falecidos, 451 livros. Chico Xavier desencarnou, como dizem os espíritas, em 30 de junho de 2002, mas sua atividade, considerada um fenômeno, porque não se explica cientificamente a respeito, continua despertando muita atenção. Um filme sobre Chico Xavier, fenômeno, que não se explica, assim como não se explica a paixão de tanta gente pelo futebol.
Futebol de todos os tempos.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações.
E agora nós vamos conversar com o Celso Unzelte, jornalista, escritor, pesquisador da história do Corinthians. Afinal de contas, ele é um torcedor de carteirinha do Timão. Olá, Celso Unzelte, tudo bem?
Olá, Geraldo, tudo bem?
Quanto tempo você levou pesquisando este livro que conta a história dos 100 anos do Corinthians?
Bom, Geraldo, na verdade, esse livro já é mais um produto em cima de um trabalho que eu desenvolvo há bem 15 anos, né? São 15 anos pesquisando a história do clube. Eu lancei primeiro um livro chamado Almanaque do Timão, que tem as estatísticas de todos os jogos, biografias de jogadores e técnicos. E os 100 anos sem jogos, sem ídolos, na verdade, é um pedaço dessa grande base de dados que eu fiz em cima da história do Corinthians, né, Geraldo? Especificamente para os 100 anos sem jogos, eu fiquei ali o segundo semestre do ano passado, já que o livro foi lançado ainda em 2009, né? E agora chega ao centenário ainda atual, porque não mudou muita coisa de 2009 para cá.
Celso Unzelte, eu vou te contar uma história. Eu fui até o arquivo do Estadão procurar a primeira notícia que o jornal registrou sobre o Corinthians. Sim. Eu achei que eu ia encontrar ali o registro da fundação. Agora, você traz nesse seu livro a notícia. Onde você encontrou?
Essa é uma pequena nota de jornal publicada no jornal O Comércio de São Paulo, que já não existe mais. O Estadão, o Estado de São Paulo, na verdade, também publica, né? A mesmíssima nota, que é praticamente um release, Geraldo, nos mesmos moldes que são feitos hoje, né? O próprio Corinthians deve ter divulgado isso, o pessoal do Departamento de Comunicação, ali, se é que se pode chamar assim, publicou uma pequena nota que saiu, talvez por isso você tenha tido a dificuldade de encontrar, saiu só no dia 22 de setembro. A data de fundação oficial do clube é 1º de setembro. Mas o primeiro registro em jornal da existência do Corinthians é esse. É uma notinha intitulada Os Esportes e que diz: Esporte Clube Corinthians Paulista, com a denominação Supra, fundou-se nesta capital mais uma sociedade esportiva com o fim de desenvolver o conhecido e apreciado esporte bretão, que é o futebol. E é uma notinha, na verdade, Geraldo, publicada para muitos outros clubes que eram fundados aos borbotões naquela época.
Então, o Corinthians não nasceu tão pequeno assim, debaixo de uma luz de um lampião, porque não tinha sequer uma sede, é o que dizem os corintianos que estudam a história do clube. Se o pessoal até publicou anúncio no jornal, o Corinthians não nasceu tão pequeno assim.
Ele era um pequeno clube da várzea. Acontece que vários outros clubes de várzea também tinham seus registros em jornal, era muito comum na época. O jornal era utilizado como um meio até para chamar os jogadores. A gente tem registro de alguns jogos que nem sabe se existiram, porque o jornal não se ocupava do resultado, ele se ocupava de ser um meio, inclusive para chamar os jogadores. Naqueles primeiros anos do próprio Corinthians, era muito comum encontrar registros. Hoje o Corinthians embarca às 6 da manhã na Estação do Norte, rumo ao Rio de Janeiro ou a Santos, de trem, né? E o capitão Amílcar Barbuí convoca os seguintes jogadores. Tinha lá uma lista. Então o jornal era muito utilizado para isso. Eu não acredito que cobrasse por isso. Se cobrasse não seria também nada exorbitante. Mas você tem razão, o clube tinha pelo menos uma organização mínima, né, a ponto de divulgar o seu nascimento.
Então, e o Corinthians nasceu em 1910 e em 1913 já conquistou o primeiro campeonato paulista. Como é que se organizavam os campeonatos naquela época? Como é que um clube da várzea acabou, 3 anos depois, já chegando ao título de campeão paulista?
É, não foi nada fácil, Geraldo, porque havia dois tipos de futebol. O chamado futebol oficial, futebol das elites, futebol do Clube Atlético Paulistano, do Mackenzie, do Germânia, do Internacional, do São Paulo Atlético, que era o time de Charles Miller, né? Esse era o futebol oficial, nos moldes do futebol que a gente conhece hoje. Os jogos eram disputados no Velódromo Paulistano e depois na Chácara da Floresta. E havia o futebol extraoficial, futebol amador, chamado varziano, que foi onde o Corinthians foi fundado. E a chance de dar esse salto para a Liga aparece em 1913, né? A Liga elitista não gostou muito da história de ter um clube de operários, não era só o Corinthians e o Clube Atlético Ipiranga eram dois times da várzea, e o Corinthians teve que disputar 2 partidas eliminatórias, e além de ganhar em campo, teve que mostrar atestados de bons antecedentes, que seus jogadores, apesar de pertencerem a uma classe social mais pobre, eram educados, estavam à altura de conviver com o pessoal da elite. Foi assim que o Corinthians ganhou uma vaga na Liga, só que assim que o Corinthians ganhou uma vaga na Liga, os clubes mais importantes também saíram da Liga para fundar outra. Fundaram uma dissidência mais elitista. Então o Corinthians passa a jogar mesmo com seus pares, notadamente o Clube Atlético Paulistano, a partir do campeonato de 1917, quando há uma unificação. A primeira é uma passagem da várzea para a Liga Paulista de Futebol, que é um campeonato mais pobre, mais fraco, e aí sim a aceitação pelas elites só a partir de 17.
Celso Unzelti, você pesquisou a fundo a história do Corinthians e também já publicou um livro sobre o Palmeiras. Essa história de que o Palmeiras surgiu de uma dissidência do Corinthians é verdadeira?
Não é uma dissidência direta. É que no início o Corinthians abrigava a colônia italiana, como abrigava outras colônias, a espanhola, a síria e libanesa, né? Tem muito libanês corintiano, os próprios portugueses, o Neco era filho de português, primeiro ídolo do Corinthians. Então, enquanto não existia Palestra, o Corinthians abrigava também os italianos. Quando os italianos resolvem ter um clube para si, em 1914, há uma migração de torcida. E algumas famílias, algumas pessoas, passam a ser também sócios do outro clube. Isso não era algo excludente. Amílcar Barbuí, Américo Fiaschi, o primeiro time do Palestra Itália que entra em campo, em Votorantim, tem 6 jogadores do Corinthians. Depois, quando Corinthians e Palestra passam a brigar pelo mesmo pedaço de queijo, né, disputar o mesmo campeonato, aí esses jogadores tiveram que fazer uma opção. Somente um fica no Palestra Itália, que é o Bianco Spartaco Gambini. Entre os sócios de primeira hora do Palestra Itália, existe também um fundador do Corinthians, que é o Rafael Perrone. Mas isso não significa que o Palestra tenha sido uma dissidência direta do Corinthians. Ele é uma dissidência cultural do Corinthians, na medida em que os italianos também passam a ter seu clube.
Adoniram, 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 Adoniram. Adoniram Barbosa é um compositor de músicas alegres que falam de coisas tristes, como a desapropriação de favelas em Saudosa Maloca e os atropelamentos do trânsito em Iracema. Esta foi, sem dúvida, sua maior qualidade, a de transformar tristezas em alegrias. Seu nome verdadeiro, João Rubinato. Ele nasceu em 6 de agosto de 1910, fez o curso primário, sabia ler e escrever muito bem, tanto que era ator no rádio, na televisão e no cinema. Adoniran trabalhou como coadjuvante do filme O Cangaceiro, de Lima Barreto, e foi tão bem que o produtor queria transformá-lo em Antônio Conselheiro, no filme que pretendia fazer na sequência. Entretanto, o projeto não foi à frente, mas Adoniran chegou a ensaiar no papel. Como compositor, depois do sucesso com Saudosa Maloca, surgiu até uma cachaça com esse nome. Mas o compositor não recebeu nenhum tostão pelos royalties. É que o pagamento aconteceu através da entrega de várias garrafas do produto. A Adoniran Barbosa faleceu em 23 de novembro de 1982, poucos dias depois de ter comparecido ao estádio para ver seu time, o Corinthians, sagrar-se campeão paulista. Muitos livros foram lançados para falar do centenário de Adoniran Barbosa, mas um deles é especial. Adoniran, uma biografia de Celso Campos Júnior. Isso porque o livro já havia sido lançado em 2004, mas voltou em 2010 numa versão diferente, onde aparecem também os scripts dos programas de rádio onde Adoniran Barbosa participou. E nós vamos conversar com o autor deste livro, que é o Celso de Campos Júnior, jornalista que nos atende agora. Olá, Celso, como vai?
Tudo bem, Geraldo? Obrigado pelo convite. Um abraço também para todos os ouvintes.
Você acha que a história de Adoniran Barbosa se confunde também com a história do Brasil ou é uma história unicamente paulista?
Não, a história do Adoniran é uma história brasileira. Eu acho que ele, estando em São Paulo, foi um dos grandes representantes aqui da cultura do estado. Mas ele, se somando a outros cronistas locais, como Noel Rosa no Rio, como Lupicínio Rodrigues no Rio Grande do Sul, como Caymmi na Bahia, compõe, né, o retrato do mosaico do que é o Brasil, né? Porque afinal o Brasil não é só o Rio de Janeiro, não é só São Paulo, é uma mistura de tudo isso. E para nossa sorte a gente tem esses grandes, essas feras da música para cantarem em prosa e verso a riqueza do Brasil.
Existem certas pessoas que observam Adoniran Barbosa até com um certo preconceito, porque ele fazia aquele tipo do cidadão de pouco estudo, desinformado, cometendo erros de português, inclusive nas músicas que ele compôs. Mas o João Rubinato, que é o Adoniran, o nome verdadeiro dele, o João Rubinato era um homem que escrevia bem, tanto que ele tem um quadro autografado aqui com uma letra muito bonita. Fale dessa pessoa, João Rubinato.
Pois é, Geraldo. O João Rubinato, ele criou, né? Ele era um descendente de italianos, nasceu em Valinhos, veio para São Paulo aqui tentar a carreira artística, que sempre foi o sonho dele. Passa, né, num programa de calouros aí na década de 30, mas demora um pouquinho até alcançar o sucesso e virar o Adoniran Barbosa, que foi um personagem que ele criou, né, e que depois incorporou a sua própria personalidade e virou esse cantor de samba que todo mundo conhece. O Adoniran cantava as coisas do povo, né? Então, se o povo fala errado, se o povo usa as gírias, né, era o que ele colocava nas músicas. E não era uma coisa fácil, Geraldo. O Adoniran dizia que falar errado, é difícil falar errado, né? Escrever errado era uma arte. E realmente, assim, não basta você fazer uma letra e simplesmente colocar um monte de erro de português. Não, você tem que tratar ela, né, com a devida dignidade para você representar bem como que a população falava, né? Porque é um jeito novo, não são apenas erros, é um jeito todo particular, né, de dialogar, e era isso que o Adoniran colocou nas suas músicas.
É preciso colocar um pouco de dor, porque dor é um pouco de amor também, eu acho que é isso que ele pensava. Agora, me diga uma coisa, o Adoniran estudou, ele frequentou escolas?
Ele estudou até o primário, mas estudo não era muito com ele, não. Então ele largou a escola cedo, foi ajudar o pai. Só que foi pior ainda, né? Antes ele tivesse ficado estudando, porque o pai dele trabalhava na estrada de ferro e ele tinha que carregar os vagões, né? Trabalho mesmo pesado. E por isso que ele queria fugir de uma vez por todas para virar artista de uma vez, que aí sim, era muito mais fácil, muito mais gostoso. Mas até chegar lá, ele pastou um pouquinho, ele trabalhou como camelô, trabalhou como engraxate, trabalhou como garçom, entregador de marmitas. E aí, quando na década de 30 ele tem essa primeira oportunidade no programa de calouros e passa, aí ele esquece a vida pregressa dele de trabalho braçal e vai tentar a sorte no rádio. E ele tenta primeiro como cantor, né? Porque ele gostava, ele era fã dos cantores da época, Orlando Silva, ele queria ser igual, só que a voz dele não era muito boa, né? Então ele tem alguns insucessos aí no começo da carreira, mas é descoberto no rádio por Oswaldo Molles, que enxerga no Adoniran um talento dramático, não para cantar samba, mas sim para estrelar no rádio programas dramáticos e humorísticos.
Ele foi ator de rádio e trabalhou também no cinema e em novelas. O que você destacaria desta fase de ator de Adoniran Barbosa, tanto no cinema quanto na televisão?
Pois é, uma das coisas que muita gente não lembra, né, na carreira do Adoniran, esse lado mais dramático, o sucesso no rádio, né, com esses personagens, tanto como o Zé Conversa, como o chofer italiano Noé, que fazia dupla com Perna Fina, o Barbosinha Mal Educado da Silva, que era um moleque, né, como o próprio nome diz, mal educado, que estrelava na Universidade Record e na escolinha Risonho e Franca, que eram no rádio as vovós dessas escolinhas que depois vieram a pulular na televisão. O Adoniran fez muito sucesso com tudo isso e aí garantiu seu passaporte, né, nos outros veículos, como o cinema, que na década de 50 passava por um boom em São Paulo, né, com a Vera Cruz fazendo seus estúdios gigantescos, né, em São Bernardo. O Adoniran vai e faz uma ponta no Cangaceiro, né, o filme do Lima Barreto, que até há pouco tempo atrás era o filme mais premiado, né, da história do cinema brasileiro, ganhou o prêmio de aventura no Festival de Cannes em 53. E o Adoniran fez um dos cangaceiros lá do bando do Lampião. E é curioso, Geraldo, que nesse período foi a única vez em toda a minha pesquisa aí sobre o Adoniran que eu vi uma foto do Adoniran sem bigode. A marca registrada dele só saiu quando ele fez esse papel no Cangaceiro, que aí eu acho que o Cangaceiro já tinha passado o facão no bigode. Mas ele, o resto da vida inteira, sempre com o bigodinho. E aí, com esse bigodinho, estrelou também novelas, aí já na década de 70, como Mulheres de Areia, como Os Inocentes, Cheque Mate, aí tudo já na TV Tupi, e que, né, já ajudou a consolidar a imagem do Adoniran junto aos mais jovens, né, porque a velha guarda sempre conheceu o Adoniran, mas aí na transição aí nos anos 70, quando ele já estava velhinho, foi bom para voltar mesmo na memória quem era o Adoniran. E aí, através da televisão, ele também tem sua imagem difundida de novo.
E com relação aos mais jovens, o que vai ficar para essa turminha que está chegando agora de legado trazido por Adoniran Barbosa?
Para mim, Geraldo, o que o Adoniran fez, né, na sua obra musical, no seu cancioneiro, foi um inventário da cidade de São Paulo, né, contando toda a transformação dessa cidade que ele chegou aqui, de quando ele chegou, né, no começo dos anos 30, finalzinho dos anos 20, começo dos anos 30, que ainda era uma cidade pequena, provinciana, com as coisas muito concentradas lá no centro. E aí, quando ele morre, né, já nos anos 80, daí para frente, essa metrópole gigante, né, com todos os seus problemas e contradições, você consegue ver pela obra do Adoniran essas transformações, né, como essa cidade pequena foi se transformando, né, nessa metrópole gigante e como as pessoas foram afetadas por isso, né. Então, o que eu acho legal da obra do Adoniran é a dimensão humana, né, que ela conta das pessoas que sofreram, por exemplo, com a falta de moradia, com as enchentes, né, todos esses problemas que acabam vindo com o progresso e que continuam muito atuais ainda. Infelizmente, né, você ouviu o Adoniran fala sobre enchente, fala, né, sobre a demolição, Saudosa Maloca é uma história, né, de uma turma que foi despejada do seu cortiço, porque ia ser construído um prédio ali. Então são coisas que infelizmente acontecem até hoje. E eu acho que é isso que não vai deixar a obra do Adoniran morrer. Tanto você consegue perceber o que era, né, como era a São Paulo dessa época. Ele faz um retrato disso, mas ao mesmo tempo projeta, né, para frente e mostra que esses problemas ainda continuam. E eu acho que por isso não, jamais vai ser esquecido.
Então, quero te agradecer, Celso de Campos Júnior, autor de Adoniran, uma biografia, por ter falado um pouco mais deste gênio da música, este gênio do teatro, do cinema, da televisão e do rádio, especialmente a figura que foi a Dorina Barbosa.
Eu que agradeço, Geraldo, o convite de novo e um abraço para você e para todos os ouvintes.
O ouvinte Salomão, de Porto Alegre, encaminhou a mensagem. Quando completei 10 anos de idade, meu presente de aniversário não poderia ser mais significativo. Sou nascido em 4 de abril, mesma data de fundação do Esporte Clube Internacional. Naquele meu aniversário, em 1969, o clube comemorava seus 60 anos e nesse dia houve a inauguração do estádio gigante da Beira Rio. A partida inaugural foi contra a melhor equipe do mundo na época, o Benfica. Naquele jogo, assisti o maior centroavante da história do Inter jogar, Claudio Miro, que abriu o placar, o primeiro a ser eletrônico na América do Sul. Costumo sempre visitar o gigante no dia em que eu e o Inter fazemos aniversário. Mas como a vida nos revela sempre novas emoções, assisti também no Beira-Rio o Colorado sagrar-se bicampeão da Libertadores da América ao vencer o Chivas Guadalajara por 3-2, numa das mais eletrizantes partidas que já vi em toda a minha vida. E em homenagem ao ouvinte Salomão, e a todos que gostam do bom futebol, separamos a narração do gol da vitória do Internacional na memorável noite de 18 de agosto de 2010. A narração é de Cledi Oliveira.
Domina Juliano, vai para a entrada da grande área, balançou o corpo, colocou na frente, saiu o goleiro, vai marcar, tocou! Internacional, pode cantar gigante da Beira Rio. Hoje a noite é pequena em Porto Alegre, hoje a noite é pequena no Brasil, hoje a noite é colorada, tchê. Hoje a noite é do Rio dos Pampas e hoje quem manda é em Porto Alegre, quem manda nas Américas é o Internacional de Porto Alegre pela segunda vez.
O Internacional venceu o Chivas de virada por 3-2 e conquistou o título de bicampeão da Copa Libertadores da América. Este gol fica também arquivado em nosso acervo. O bicampeonato conquistado pelo Inter acabou com o jejum dos brasileiros no principal torneio de clubes do continente, que vinha desde 2006. Todos os méritos e parabéns para o Internacional de Porto Alegre, o campeão das Américas.
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.